Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani.
Olá, João.
E o repórter da TVA, Gutierrez Barons. Seja bem-vindo, Gutierrez.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 108 do Redação Final. A gente começa falando da discussão sobre o reajuste dos servidores da segurança pública. No segundo bloco, o debate sobre a reforma do Código Ambiental Catarinense. Na terceira parte do programa, as novas ações de transparência do Parlamento no rádio e na TV. Vamos em frente. Muito bem, e havia uma grande expectativa na Assembleia Legislativa para a definição, nessa semana, do reajuste salarial dos servidores da segurança pública. Mas essa decisão acabou adiada, né, Gutierrez?
Exatamente, João. O projeto ele chegou a ser discutido durante a sessão ordinária de quarta-feira, mas como o deputado Gessé Lopes apresentou uma emenda em plenário, o projeto precisou ser enviado novamente à Comissão de Constituição e Justiça. Bom, essa emenda do deputado Gessé, que agora vai ser analisada pela CCJ, ela suprime um dispositivo do projeto que, segundo o autor, concederia aí uma gratificação para os cadetes recém-aprovados no curso de formação de oficiais. Vamos falar um pouco do projeto agora, né? Esse projeto é de autoria do governo do estado e está tramitando na Assembleia desde julho desse ano. Inclusive, ele já foi tema de uma audiência pública realizada aqui pelo Parlamento. Na exposição de motivos aí do projeto, o governo afirma que serão beneficiados entre ativos, aposentados e da reserva aí mais de 5.100 servidores da Polícia Civil, 790 do Instituto Geral de Perícias, né, o IGP, mais de 20 mil policiais militares e quase 4 mil bombeiros, um total aí de mais de 30 mil pessoas. O texto original do Executivo ele estabelece um aumento de R$ 5.600, o que representa aí 21% para os quadros topo de carreira da segurança, que inclui coronéis, delegados de polícia e peritos oficiais. Já para a base, como soldados, agentes policiais e auxiliares periciais, o aumento previsto é de R$ 1.400. A proposta do governo é de pagar o reajuste em duas etapas, a primeira a partir de 1º de janeiro de 2022 e a segunda a partir de 1º de julho de 2022. Essa proposta ela tem gerado críticas de alguns deputados, entre eles o deputado Gessé Lopes, do PSL, e também o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que defendem um reajuste linear de pouco mais de R$ 2.100 para todos os cargos da segurança pública. Mas aí durante a tramitação desse projeto nas comissões, a proposta original do governo tem prevalecido.
É isso mesmo, Guti. E vale lembrar também que dentro desse projeto de lei complementar encaminhado pelo governo aqui para a Assembleia Legislativa, o Executivo ele justifica que o impacto financeiro que esse reajuste causaria aos cofres públicos está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ele cumpre o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. A estimativa do governo do estado é que para o exercício do ano que vem, para 2022, o gasto seja em torno de R$ 657 milhões. E para os anos de 2023 a 2024, o custo seria em torno de R$ 875 milhões. Só confirmando, ressaltando novamente o que o Gutierrez falou, seriam 17.251 servidores da ativa beneficiados, 12.900 servidores inativos, totalizando 30 mil servidores da segurança pública que teriam então esse reajuste no salário. Que nem o Gutierrez falou, existe então uma discussão aqui dentro, existem deputados que defendem a ideia de que seja um reajuste linear, ou seja, que esse dinheiro seja distribuído de maneira igual para todos os servidores, independente do cargo que ocupa, independente se o salário é maior ou se o salário é menor, que fosse dado um valor, um reajuste linear, que nesse caso é um reajuste único para todos os servidores da segurança pública aqui de Santa Catarina.
Essa tese do chamado reajuste linear, que foi defendida nas comissões e também no plenário por diversos deputados, como o deputado Gessé Lopes, do PSL, Bruno Souza, do Partido Novo, Sargento Lima, do PL, o Felipe Estevam, do PSL, Márcio Machado, do PL, o Kennedy Nunes, do PTB. Todos esses deputados defendem a ideia de que se poderia dividir esse recurso que o governo pretende gastar a mais a partir desse reajuste dos servidores, dividir esse montante de dinheiro entre todos esses cerca de 30 mil beneficiados, o que, na hipótese da emenda que o deputado Gessé chegou a apresentar na Comissão de Finanças, daria um aumento de R$ 2.138 para todos os profissionais da segurança pública contemplados por essa medida. Vale observar que o projeto original do governo do estado já prevê um índice de reajuste maior para quem ganha menos. Os índices de reajuste, considerando a segunda etapa, em julho de 2022, variam entre 21% e 30%, conforme as diferentes categorias. Essa proposta dos deputados que defendem o reajuste linear, com um aumento de R$ 2.100 para todo mundo, na prática apresentaria uma maior compensação dessas diferenças, já que quem ganha mais acabaria tendo, na prática, um reajuste de cerca de 7% e quem ganha menos poderia ter um reajuste de até 46%, considerando as categorias que estão na base das carreiras dessas corporações. Inclusive, na comissão de trabalho, em que essa proposta chegou a ser aprovada no início da tarde da quarta-feira, o deputado Sargento Lima observou que a legislação que diz respeito às categorias da segurança pública, ela estabelece que a diferença entre os vencimentos de quem está na base e no topo da carreira não pode ser maior do que 4 vezes. E, segundo o Sargento Lima, nos cálculos do deputado, se for aprovado nos moldes do projeto apresentado pelo governo do estado, os cargos com maiores salários devem ter vencimentos mais de 5 vezes superiores aos cargos de menor vencimento nessas categorias da segurança pública. Enfim, agora com a apresentação dessa emenda pelo deputado Gessé Lopes no plenário, a discussão dessa matéria volta para as comissões. Essa emenda deve ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, que realiza a próxima reunião só na terça-feira, dia 9 de novembro, e só depois da apreciação, da rejeição ou aprovação dessa emenda na CCJ é que essa proposta deve voltar para o plenário, onde ainda devem os deputados tentar retomar essa discussão sobre manter os índices de reajuste propostos pelo governo do estado ou mudar a proposta para aprovar um reajuste igual, com o mesmo valor em reais, para todos os servidores ativos e inativos da segurança pública do estado de Santa Catarina. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a discussão da reforma do Código Ambiental catarinense. Muito bem, a Assembleia Legislativa cumpriu no final do mês de outubro a primeira etapa de audiências públicas para a discussão da reforma do Código Ambiental de Santa Catarina. Vale dizer que o Parlamento montou uma comissão mista com parlamentares de 3 comissões aqui da Casa para conduzir um processo de revisão da legislação ambiental estadual. Os deputados decidiram que esse processo seria conduzido de 2 formas, em 2 etapas. Primeiro, com uma discussão com a sociedade, em que entidades ambientais, entidades ligadas ao setor produtivo iam encaminhar diretamente para essa comissão mista sugestões de alterações no Código Ambiental catarinense, e também essa comissão faria uma série de audiências públicas pelo interior do estado. Seriam 8 audiências públicas ao todo, e o primeiro ciclo de 4 audiências públicas foi realizado agora no final do mês de outubro. No dia 28 foram realizadas audiências em Chapecó e em Concórdia, e depois no dia 29 foram realizadas audiências nos municípios de Rio das Antas e no município de Lages. Durante essa semana, o presidente dessa comissão mista que conduz esses trabalhos, que é o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, ele fez uma espécie de balanço dessas primeiras 4 reuniões que, na avaliação dele, vieram a reforçar esse conjunto de sugestões. Segundo ele, foram já 500 sugestões recebidas pela comissão diretamente das entidades ambientais e do setor produtivo. Mas, na avaliação do deputado, existe essa necessidade de ouvir diretamente as sugestões e nas diferentes regiões do estado para ouvir lideranças locais do setor ambiental, do agronegócio, dirigentes, gestores do meio ambiente, da agricultura, né, os secretários de agricultura e meio ambiente dos municípios, também advogados que trabalham com essa parte ambiental, pesquisadores das universidades, consultores ambientais, conduzindo assim esse processo que vai levar à apresentação de um projeto de lei pela comissão mista, um projeto para alterar a legislação ambiental. Nessas diferentes audiências públicas que já foram realizadas, houve um conjunto de discussões muito locais, assim, por exemplo, na audiência pública realizada em Lages, houve uma série de manifestações relacionadas à preocupação com as regras que dizem respeito ao manejo da araucária, mas há também um conjunto de reivindicações que apareceram nas diferentes audiências públicas que refletem uma ideia comum de, principalmente, de modificação em algumas questões de prazos e regras para licenciamento ambiental, também a questão de áreas de preservação permanente nas áreas urbanas e também com a possibilidade de obtenção de licenciamentos autodeclaratórios, né, em que o empreendedor, o produtor rural, por exemplo, pode obter um licenciamento a partir da declaração de que está cumprindo as regras e caso seja verificado no segundo momento que ele não está cumprindo a legislação ambiental, aí ele pode estar sujeito às punições da lei. A gente conversou com o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, justamente nessa ideia de fazer um balanço dos trabalhos até agora, e ele justamente destacou que a busca dos trabalhos desse colegiado, dessa comissão mista, é justamente chegar a uma proposta que possa garantir uma redução da burocracia nessa relação do setor produtivo com a questão ambiental. Vamos ouvir o que disse o deputado Valdir Cobalcini.
As propostas que nós vamos recepcionar nos ajustes que serão promovidos farão com que nós diminuamos a burocracia, façamos com que os processos de licenciamento, especialmente, eles sejam simplificados. Temas que estão sendo debatidos no sentido do desenvolvimento econômico, da preservação do meio ambiente, certamente que serão contemplados também nas propostas que serão debatidas depois aqui na Assembleia. Primeiro é o debate com a sociedade, depois é o debate aqui nas comissões da Assembleia e em plenário.
Muito bem, a comissão já realizou 4 audiências agora no final do mês de outubro, mas ainda restam mais 4 audiências a serem realizadas, né, Dani?
É isso mesmo, João. A próxima audiência está marcada para o dia 11 de novembro. A partir das 8h30 da manhã vai ser na cidade de Rio do Sul. Essa audiência será no auditório da Unidave, em Rio do Sul. E também no mesmo dia, dia 11, às 6 horas da tarde, vai ser em Joinville, no Salão Nobre da Associação Empresarial de Joinville. Às 6 horas da tarde, então, no dia 11. No dia seguinte, dia 12 de novembro, a audiência será às 2 horas da tarde, em Issara, no auditório da Prefeitura Municipal. E a última audiência está marcada para o dia 18 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. Essa última audiência vai ser aqui em Florianópolis, no auditório deputada Antonieta de Barros, aqui da Assembleia Legislativa. João, só lembrando que essa comissão mista, que foi proposta pelo deputado Valdir Cobalcini, que é o presidente da comissão, o deputado ele criou isso com o objetivo de modernizar o Código Ambiental catarinense, né? Segundo o próprio deputado já falou em outras ocasiões, nosso código ele é um código antigo, né? Ele já tem mais de 10 anos e de lá para cá muitas coisas já mudaram. Outras legislações também já foram criadas, tanto legislações federais quanto estaduais. E existe toda uma discussão sobre isso, sobre essa modernização do Código Ambiental, né? Lembrando que o Código Ambiental ele traz várias regras sobre o que é considerado área de preservação permanente, sobre licenciamentos ambientais e tudo isso hoje causa às vezes até uma insegurança jurídica, né? Lembrando, por exemplo, que numa dessas audiências públicas, em algumas delas, que é até uma característica comum de algumas cidades de Santa Catarina, é que muitas dessas cidades foram formadas próximas a rios e como esse código é um código relativamente recente, muitas construções já antigas de mais de décadas, né? Hoje são consideradas irregulares porque estão dentro de áreas que, conforme o Código Ambiental, são considerados de preservação permanente e, por isso, há uma insegurança jurídica, não é possível regularização. Então, isso também foi um pedido de algumas dessas audiências sobre tentar aí achar um meio termo para que haja esse entendimento, já que são construções antigas que já estão há bastante tempo e que também precisam de regularização. Então, esse é outro tema que está sendo discutido e que vai continuar, então, sendo discutido nessas audiências públicas. A comissão mista, além do deputado Valdir Cobalcini, é formado também pelo deputado Milton Obos, do PSD, pelo deputado José Milton Schaefer, do PP, pelo deputado Maci Sopelsa, do MDB e pelo deputado Fabiano da Luz, do PT. E o objetivo, a ideia, com todas essas sugestões recebidas, que o relatório final seja entregue no dia 23 de novembro. O próximo passo da comissão é elaborar um texto que será transformado em um projeto de lei para ser analisado pelas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a questão constitucional, e também as comissões de mérito, que é de turismo e também é de agricultura. Se for aprovado nessas 3 comissões, esse texto do novo Código Ambiental de Santa Catarina deverá ir para a votação em plenário. Então, se aprovado em plenário, vai para a sanção do governador, aí sim teremos um novo Código Ambiental se passar por todas essas etapas.
Os deputados da comissão trabalham com a meta de concluir esse processo ainda em 2021, apresentar o projeto de lei, votar nas comissões e ter a sanção do governador ainda no ano de 2021 para que esse código ambiental reformado esteja em vigor já no começo de 2022. Então, e além da questão ambiental, a Assembleia também se debruça ainda nas discussões sobre os impactos da pandemia sobre o sistema de saúde e, nessa semana, foi aprovada na Comissão de Finanças uma medida provisória que estende até o final do ano uma lei que foi aprovada no ano passado que diz respeito ao repasse de recursos para os hospitais, né, Gutierrez?
Exato, João. Essa medida provisória ela foi editada no dia 30 de setembro pelo governo do estado e suspende até o dia 31 de dezembro deste ano a obrigatoriedade de manutenção das metas previstas em contrato pelos prestadores de serviço na área da saúde de média e alta complexidade, tanto no âmbito das gestões estadual e municipal, bem como da política hospitalar catarinense. Bom, na exposição de motivos enviada pelo governo do estado, consta que o objetivo dessa MP é evitar que os hospitais deixem de receber recursos públicos, né, por meio de repasses da Secretaria de Estado da Saúde, no caso de não alcançarem essas metas, o que ocorreu muito aí com o cancelamento de procedimentos eletivos em virtude da priorização do atendimento às vítimas da pandemia de Covid-19. Muitos hospitais foram obrigados a cancelar ou adiar a realização de cirurgias eletivas para disponibilizar os leitos aos pacientes com Covid. A pandemia ali, ela representou, né, um momento de excepcionalidade e isso impediu os hospitais de cumprir as metas previstas em contrato para poder receber esses recursos. A aprovação dessa MP na Comissão de Finanças e Tributação ela ocorreu por unanimidade de votos, seguindo o parecer favorável apresentado pelo relator, né, o deputado Júlio Garcia, do PSD. Com essa decisão, a matéria então segue para votação em plenário na forma de projeto de conversão em lei.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca novas ações de transparência da Assembleia no rádio e na TV. Então, e muitas das ações de comunicação do Parlamento têm o objetivo de promover a transparência em relação aos debates e às propostas aprovadas na Casa, pois essas iniciativas receberam reforços nessa semana, né, Gutierrez?
Exato, João. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, ele anunciou durante a sessão ordinária de quarta-feira um acordo de cooperação técnica firmado entre a Assembleia e o Senado Federal, que vai permitir a transmissão da Rádio AL e da Rádio Senado na região da Grande Florianópolis. Com essa parceria, as duas emissoras vão compartilhar a frequência FM 93.1, sendo que a Rádio AL vai poder ocupar até 4 horas diárias da programação. A expectativa é atingir um público de até 1,5 milhão de pessoas, já que a abrangência desse sinal 93.1 vai além da Grande Florianópolis, alcançando parte da região sul, indo até Imbituba e também em direção ao norte, né, indo até Balneário Camboriú, por exemplo. Bom, e outro anúncio que o presidente da Assembleia fez durante a sessão foi que a partir de agora a TVA será transmitida em canal aberto em Blumenau. Isso foi possível graças a uma parceria com a Câmara de Vereadores local, né, de Blumenau, para compartilhar o canal digital 11.3, e esse canal vai poder ser sintonizado no município. Com isso, os mais de 300 mil habitantes de Blumenau vão poder agora acompanhar também a TVA em sinal aberto. Após o anúncio do presidente Mauro de Nadal em plenário, ele conversou com a nossa equipe e falou da importância dessas duas iniciativas. Vamos ouvir.
A importância é que a gente aumenta a cada dia o leque de oportunidades para tornar o parlamento cada vez mais transparente e mais humano, né? Levar a informação através desses meios de comunicação nos permite conversar diretamente com o cidadão que vive em Santa Catarina. E os canais de rádio, canais de televisão, já demonstraram o quanto são acessíveis à população, o quanto eles transmitem a matéria dentro de uma lisura, de uma transparência, mas acima de tudo de uma veracidade.
Muito bem, a gente ouviu aí o presidente Mauro de Nadal falando sobre essas novas iniciativas da Assembleia Legislativa. com a TVA em Blumenau e com a parceria com a Rádio Senado aqui em Santa Catarina. A gente sempre comenta que as discussões, os debates sobre as propostas, projetos de lei aqui na casa, elas ocorrem no plenário, ocorrem nas comissões, ocorrem nos corredores, nos gabinetes aqui da Assembleia Legislativa. Mas a gente também leva esses debates para os nossos perfis nas redes sociais. A gente faz postagens aqui com projetos que começaram a ser debatidos para que você também possa colocar ali a sua opinião sobre essas proposições. Nos nossos perfis no Facebook e no Instagram, no @AssembleiaSC, nós destacamos na quinta-feira, dia 4 de novembro, um projeto de lei do deputado Adrianinho, do PT, o deputado Adrianinho de Martini, é o PL número 380 de 2021, que trata dos cartões corporativos governamentais aqui no estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei, ele tem uma premissa simples, ele busca dar uma maior transparência às compras feitas com esses cartões corporativos emitidos para agentes que estão a serviço de órgãos e entidades públicas de Santa Catarina. A ideia do deputado, na prática, é como se essas instituições, esses órgãos, fossem obrigados a publicar a fatura desses cartões, já que ele prevê que haja uma divulgação na internet, no site desses órgãos, de informações sobre cada compra feita, com informação do agente público, do servidor que está como portador daquele cartão, e também a identificação da empresa que fez a venda, do bem e serviço adquirido e dos valores gastos em cada transação, bem como com uma informação sobre data desses gastos. Essa proposta ela começou a tramitar agora no começo do mês de outubro, aqui na Assembleia Legislativa. Ela ainda precisa passar por 3 comissões antes de seguir a plenário, mas você já pode acessar a postagem no Facebook e no Instagram para colocar a sua opinião sobre essa proposta.
É isso aí, João. E lembrando que a Assembleia Legislativa está nas principais redes sociais. Você pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Parlamento. Lembrando que os deputados estaduais analisam e votam matérias. São projetos de lei complementar, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição. São propostas, então, que fazem diferença, que são relevantes para a vida do cidadão catarinense. Por isso que é bastante importante você sempre estar ligado em tudo que acontece aqui. Além disso, também a Assembleia Legislativa promove audiências públicas para debater com a população também assuntos que são importantes e também a gente promove sessões solenes, homenagens a personalidades importantes do Parlamento e você consegue ficar por dentro de tudo isso por meio das nossas redes sociais. A Assembleia Legislativa tem página no Instagram, no Facebook, no YouTube. Todos eles, o endereço é @AssembleiaSC. E você também pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui através do nosso WhatsApp. Para receber as informações pelo seu celular, basta mandar a mensagem SIM para o número 48 99960 1127.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da rádio, Dani Legas, e com o repórter da TVA, Gutierrez Barão. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!